Ciência e Futebol, um podcast do Portugal Football Observatory. Ciência e conhecimento para um futebol melhor.
Bem-vindos a mais um episódio do podcast Ciência e Futebol do Portugal Football Observatory. Rodrigo Magalhães, de 43 anos, é coordenador técnico das camadas jovens do Sport Lisboa e Benfica desde 2005, altura em que se formou em motricidade humana no Instituto Piaget. É professor na Universidade Europeia, na Universidade Lusófona e na Faculdade de Motricidade Humana, onde aliás faz parte do corpo docente do mestrado em futebol que esta instituição organiza em parceria com a Portugal Football School. No 10º episódio desta segunda temporada do podcast Ciência e Futebol, conversámos com a professora Patrícia Coutinho sobre percursos desportivos de jovens atletas rumo à elite. Depois desta perspectiva mais teórica, torna-se pertinente, neste 11º episódio, debater o assunto com alguém profundamente ligado à prática, como é o caso de Rodrigo Magalhães, que além da já referida licenciatura, está também a terminar um mestrado em treino desportivo de alto rendimento na Universidade de Lusófona. Antes de mais, Rodrigo, muito obrigado por ter aceitado este nosso convite.
Bom dia, obrigado.
Rodrigo, a conversa com a professora Patrícia Coutinho girou bastante em torno de uma dúvida que parece central e é muitas vezes discutida. O talento nasce ou constrói-se? Conta mais a genética ou o ambiente, para utilizar termos mais exatos.
Assim, na minha opinião, o talento nasce e posteriormente desenvolve-se. Quero com isto dizer o quê? Se não houvesse nenhum fator genético associado à predisposição de um talento na prática de uma determinada modalidade, provavelmente não haveria a necessidade do Sport Lisboa Benfica ter um centro de estágio que acaba por albergar cerca de 90 jogadores. Bastaria olharmos para a densidade populacional de Lisboa e arredores e teríamos certamente matéria-prima para os podermos desenvolver ou para podermos desenvolver o talento dos jovens jogadores. Portanto, percebemos que de uma forma dispersa por Portugal, um pouco até por toda a Europa e por todo o mundo, existem fatores genéticos que acabam por garantir com um bom desenvolvimento e uma potenciação a longo prazo se chega ou não à concretização de um talento, ou se o talento acaba por efetivar toda a concretização do seu potencial. Quero com isto dizer o quê? Quero com isto dizer que até determinada altura nós temos muitos exemplos de jogadores que são inseridos no universo do Sport Lisboa e Benfica ou outros centros de formação com as melhores condições, os melhores treinadores, os melhores formadores e posteriormente emerge num local distinto da Grande Lisboa, um jovem adolescente que não tem acesso à melhor prática, que não tem acesso aos melhores modelos formativos, mas que de uma forma ou de outra possui um conjunto de características, sejam os parâmetros somáticos, sejam os parâmetros motores, parâmetros técnicos, parâmetros físicos, psicológicos, que lhe conferem uma determinada vantagem ou até uma distinção comparativamente a outros indivíduos que acabam por ter o seu desenvolvimento num contexto dito de elite ou num contexto dito que lhe proporciona as melhores condições para o seu desenvolvimento. Portanto, podemos concluir que no meio disperso conseguimos identificar indivíduos que possuem características que lhes conferem vantagem na prática de uma determinada modalidade quando comparando com os outros. Posteriormente, aquilo que eu penso é que se o talento não for bem tratado, se não for enquadrado num ambiente propício ao seu desenvolvimento, seja a nível metodológico, seja a nível das oportunidades, e quando falo de oportunidades, quantos jogadores é que estão numa fase final do seu percurso formativo, deram sempre indicadores, manifestaram sempre uma capacidade muito acima da média e posteriormente a oportunidade não aparece ou aparece de uma forma despropositada. Lembro-me, por exemplo, do nosso António Silva, e aqui obviamente vou tentar buscar ou procurar elementos de referência com os quais tenha lidado durante, durante algum tempo, sim, infelizmente ao longo destes últimos 18 anos ao serviço dos Palos do Benfica, são muitos. E percebemos que é um indivíduo que, a determinada altura, aos 12 anos, 13 anos, quando transita do nosso centro de formação e treino de Viseu para o Benfica Campos, tinha uma aptidão muito acima da média para a prática do futebol, nomeadamente na posição de defesa central ou de médio centro. Contudo, o seu grau de prontidão não lhe permitia ter um sucesso desportivo imediato, ou um sucesso proporcional ao talento que o clube lhe reconhecia. E obviamente que isso cria dúvidas nos jovens adolescentes, cria dúvidas nos encarregados de educação. O António acaba por regressar a casa com algumas dificuldades de adaptação e acaba por posteriormente voltar a ingressar os quadros do Sporting do Benfica. O António é sub-15 e faz alguns jogos com regularidade no escalão de sub-14 do Sporting do Benfica. Não é fácil um miúdo um ano mais velho jogar com os miúdos mais novos, aos olhos dos outros jogadores mais novos, aos olhos dos encarregados de educação, perceber que ok, o que é que o Benfica vê neste indivíduo que com 15 anos não consegue jogar com os colegas de 15 anos e tem que jogar um escalão abaixo. A ausência do António nas seleções nacionais, e a partir de determinada altura, ali a transição para sub-16, sub-17, ou de sub-16 para sub-17, o António acaba por ter um nível maturacional proporcional à sua idade cronológica. Não nos podemos esquecer que nestas idades, entre os 13 e os 16 anos, e alguns miúdos na extremidade desta curva, como o caso do Bernardo Silva, ou o caso do João Félix e do próprio António, muitas vezes só aos 17 anos é que acabam por dar o tal pulo pubertário, o tal crescimento abrupto, e acabam por ter condições físicas que lhes permitem competir e ter algum sucesso esportivo ou suportar as próprias ações técnicas e o nível cognitivo que possuem, de acordo com a interpretação do jogo que esteve sempre presente.
O conceito da idade relativa importa aqui, não é?
Idade relativa normalmente faz-se a comparação dos miúdos que nascem nos 3 primeiros meses comparativamente aos miúdos que nascem nos últimos meses do ano. Muitas vezes isso não se verifica. A idade relativa, há diversos estudos, no nosso caso, nos exemplos que eu posso transportar, o Sporting Benfica tem a oportunidade, felizmente, de fazermos a avaliação da maturação da idade óssea e da estatura perdida. Muitas vezes pensa-se que será a estatura perdida o fator determinante, não é, acaba por ter um transfer direto para determinadas posições, nomeadamente guarda-redes, defesas centrais e pontas de lança num sistema de um 4-3-3. Interessa-nos muito mais, ou importa muito mais, o impacto que tem no desenvolvimento do jovem adolescente a sua maturação, o seu estado maturacional. Eu quero com isto dizer que muitas vezes há jogadores nascidos em novembro e em dezembro que têm 2 anos de maturação adiantada comparativamente a jogadores que nasceram em janeiro ou em fevereiro e que estão retardados maturacionalmente. Portanto, factualmente, analisando os dados, em teoria, estando todos em pé de igualdade, quem nasce em janeiro versus um jogador que nasce em dezembro, temos aqui sensivelmente 12 meses de diferença, e o jogador de janeiro teria um nível de aptidão superior, mas na prática verificamos que...
Estado. Mas eu interrompi, eu estava a contar o caso do António Silva, portanto no sub-15 jogava no sub-14 e de repente agora com a idade júnior joga na equipa principal.
Ele já é sénior nesta época, acabamos por nos aperceber da ascensão meteórica do António, né, que chega ao segundo ano júnior, joga com regularidade na equipa de sub-23, tem uma outra aparência na equipa B, vence a Youth League, vence o Campeonato Nacional de Júniores, integra os trabalhos da equipa A e atualmente acaba por ser o central ou um dos centrais de referência da nossa equipa A. Ou seja, a oportunidade que foi concedida ao António, houve uma correspondência pelo talento que ele possui, pelo trabalho, pelo desenvolvimento e potenciação no long-term player development que o clube possui no desenvolvimento do jogador. Quando surgiu a oportunidade, o jogador estava preparado, então dá-se a conjugação de vários fatores, e aqui podemos assumir a concretização ou a consagração do talento que sempre foi reconhecido ao António. Em muitos outros casos, podemos perceber que não se dá, derivado a opções, derivado ao enquadramento competitivo. Muitas vezes o talento está lá, fica em estado latente, manifesta-se mais tarde em outras idades, noutros contextos, com equipas que potenciam a individualidade do jogador, a sua forma de jogar. Muitas vezes um sistema tático que ajuda a potenciar as características do jogador. Portanto, eu concordo que existem fatores genéticos que determinam uma diferenciação do indivíduo para a prática de uma determinada modalidade. Posteriormente, obviamente, que o indivíduo parado em casa sem fazer nada não vai concretizar
e entra o
seu talento.
Entra
a envolvência, entra o meio ambiente, e portanto temos o tal long-term player development, que desenvolve o jogador na sua plenitude, o homem e o jogador, a parte técnica, a parte tática, física, psicológica, cognitiva, o todo, o eu, o ser humano, e posteriormente as oportunidades corretas, as oportunidades no momento certo, de acordo com o momento que o jogador atravessa também, porque muitas vezes assiste-se a uma falácia, se assim podemos dizer. Muitas vezes dizem: pá, o Bernardo Silva nem era aposta do Benfica, o António nem era aposta do Benfica no sub-15. O António era uma aposta do Benfica, o Sepólios do Benfica estava consciente da capacidade e da qualidade do António. Ou seja, o Sport do Benfica integrou o António no patamar competitivo correspondente à sua idade biológica, num contexto que lhe permitia ter sucesso. Portanto, aos olhos do senso comum, haveriam jogadores de sub-15 que já treinavam e jogavam no sub-16, portanto, em teoria, esses é que seriam os mais aptos. Aos olhos do Sport do Benfica, com dados, com factos, tentamos enquadrar o jogador num contexto adequado ao seu desenvolvimento, que mais tarde veio a recuperar e até superar outros jogadores que mais cedo atingiram a capacidade e a oportunidade de treinar num escalão superior. E como o António, podemos olhar para o caso do Bernardo. Eu conheço o Bernardo desde escola. Na altura a designação era escola e não Benjamins, como conhecemos hoje em dia. O Bernardo era um escola fora de série, era um indivíduo que a bola era o prolongamento do próprio corpo. O nível técnico do Bernardo era fantástico. A tomada de decisão do Bernardo era muito, muito acima da média. O Bernardo obrigava os treinadores a pensar o jogo de uma forma diferente. Lembro perfeitamente num treino de sub-12 que o Mister Luís Nascimento, estávamos num exercício com princípios de jogo e com uma transição, e de repente os colegas estavam com alguma dificuldade a interpretar as soluções de um 3 contra 2, e o Bernardo de repente dá-lhe a solução A, B, C, D, E, e ainda lhes disse: acontecer isto, podes fazer isto, isto e aquilo. Ou seja, perante a mesma situação, ele acabava por dar múltiplas respostas em função do acontecimento, em função da envolvência. Portanto, até nós olhamos uns para os outros e sentimos: ok, temos que colocar aqui um exercício com fatores decisionais muito mais avançados, porque para o jogador, neste caso para o Bernardo, o conhecimento que ele tem do jogo, a tomada de decisão aliado ao nível técnico, tal prolongamento da bola no seu pé esquerdo, está muito acima da média. Depois assistimos ao Bernardo no sub-13 ainda ter algum sucesso, sub-14, sub-15, sub-16, sub-17 a passar por um período muito, muito complicado. O clube acreditou no Bernardo. Obviamente houve sempre treinadores que acreditaram, uns mais do que outros. Agora o talento estava lá, estava em estado latente, não existia tanto a capacidade do clube ter equipas B. Ele foi tendo os seus momentos competitivos em alguns jogos, em jogos amigáveis que muitas vezes eram requeridos para o efeito de lhe dar volume para se poder desenvolver, e posteriormente, ali no próximo do último ano júnior, acaba por concretizar todo o potencial que se encontrava em estado latente, e então emerge o talento e o Bernardo como o conhecemos. E posteriormente há dados curiosos, é extremamente importante e gratificante para nós ouvir um treinador de referência como o Guardiola mencionar o atletismo posicional do Bernardo, a sua capacidade em desempenhar diferentes posições, não é? Nós pensamos que o jogador do futuro é aquele jogador que o treinador no futuro irá preferir aquele jogador que sem fazer substituições, sem alterar a equipa, o mesmo jogador consegue desempenhar diferentes funções. O caso do Bernardo, que joga de extremo, que joga de interior, que joga como falso nove. Portanto, se transportarmos tudo isto para aquilo que é o nosso modelo formativo, o Bernardo, quando era Benjamin, jogava precisamente de médio centro, jogava de médio esquerdo, médio direito e de avançado no futebol de 7, no sistema de 1-2-3-1. Chegou a jogar de central esquerdo, não estou a ser irónico, num torneio em Espanha, onde contra equipas que nos pressionavam com dois elementos na frente, precisávamos de qualidade no início de construção, e o Bernardo conseguiu nos garantir essa qualidade. Portanto, o seu conhecimento do jogo, o nível técnico, o nível cognitivo, a sua tomada de decisão, permitiu-nos desde muito cedo perceber que estava ali um talento, estava um jogador diferenciado. Poucas pessoas falam nisso, mas se calhar o principal segredo para o Bernardo atingir o patamar que se encontra hoje em dia foi a sua resiliência e persistência. Hoje em dia assistimos encarregados de educação ou jogadores que sentem frustração porque jogaram menos que um companheiro de equipa, que num torneio com 8 ou 9 jogos houve um jogo que não jogaram, e portanto isto acontece numa semana, acontece num mês, e portanto temos um problema de acordo com o juízo de valores do encarregado de educação e do próprio jogador. O Bernardo Silva passou por este processo durante épocas, durante anos, e o Bernardo sempre treinou com um sorriso no rosto, sempre desceu a rampa de acesso aos campos do centro de estágio no Benfica Campos com uma alegria enorme, com um prazer enorme de poder treinar independentemente de jogar muito, de jogar pouco ou até de não jogar. Pouco se fala no caráter, na personalidade e no nível psicológico, e eu acho que foram fatores determinantes para o sucesso do Bernardo.
Isso leva-nos a outra questão que já lhe colocarei, dos perigos que rodeiam jovens futebolistas, mas antes queria lhe perguntar, a propósito do que estava a dizer há pouco, as equipas de formação servem ou deveriam servir para preparar os jogadores no sentido de chegarem aos séniores familiarizados com o modelo de jogo, ou, pelo contrário, permitir essa versatilidade a um determinado atleta, àqueles que têm a potência para tal?
Que o ideal é a existência de um misto, não é? Se nós olharmos para a base, para os escalões de base, refiro-me a traquinas, a benjamins, a infantis e até mesmo iniciados, eu acho que o nosso objetivo é termos um ecletismo posicional nos nossos jogadores, e se nós olharmos temos bastante sucesso a esse nível. O Ruben Dias jogava defesa central, jogou de meio centro, jogou de defesa lateral. O Bernardo, como mencionei há pouco, na base chegou a jogar de médio esquerdo, médio direito, médio centro e avançado. O Félix jogava como segundo avançado, jogou de extremo, jogou de médio ofensivo também. O Cancelo jogou de extremo direito, extremo esquerdo, defesa direito, defesa esquerdo. Ou seja, eu acho que ou nós achamos, faz parte do nosso modelo, que o ecletismo posicional ajuda a construir um jogador versátil com uma maior capacidade de adaptação a diferentes contextos competitivos, seja ao sistema quando nos aproximamos de uma equipa A, ou seja um diferente nível competitivo num país diferenciado também. Por exemplo, nós jogamos o futebol de 7 em dois sistemas distintos, ou seja, para além da variabilidade posicional, temos dois sistemas distintos, o 1-2-3-1 e o 1-3-2-1. Porquê? O 1-2-3-1 potencia extremos, potencia secar mais defesas laterais e um avançado móvel com o tipo de características. O 1-3-2-1 potencia laterais mais ofensivos. Este é um problema do futebol português atualmente. Se recuássemos ou se recuarmos 20 anos atrás, o sistema de implementação maioritário em Portugal era 1-2-3-1. Tínhamos muitos extremos por geração. Olhava para o Benfica, olhava para outros clubes concorrentes, existia uma panóplia de extremos com características diferentes, virtuosos, num contra um. Portanto, assistimos a sistemas mais equilibrados, a sistemas que potenciam o equilíbrio defensivo nos momentos de transição. Assistimos também aos treinadores que preferem ter a equipa compacta. Se nós olharmos para o feedback, até para o próprio feedback do treinador há 20 anos atrás, um extremo recebia a bola, um ala recebia a bola, o feedback do treinador era arrisca, vai para cima, parte o gajo, faz golo, vai até ao fim. Hoje em dia é um feedback muito mais de contenção, não tem superioridade numérica, mantém a posse de bola, joga na cobertura, valoriza a posse. Portanto, o fator de risco associado ao avançado, ao extremo ou ao médio ofensivo no último terço passou a ser condicionado também por fatores extrínsecos, como o feedback do próprio treinador. Isso depois é extensível aos encarregados de educação, é extensível à valorização da bancada, a um jogador muito mais retraído, a um jogador muito mais conservador. Muito bem, voltando à evolução dos sistemas táticos, temos o futebol de 9, praticamos com frequência 1-3-2-3, onde temos uma relação no corredor lateral para o corredor central de um lateral, um médio interior e um extremo, e utilizamos também o 1-4-3-1. No futebol de 11 utilizamos o 1-4-3-3, com variabilidade no triângulo do meio campo, ou um triângulo invertido, muitas vezes para potenciar características como um médio ofensivo, como era o Félix. Jogámos com dois médios defensivos e um médio ofensivo. Posteriormente temos o 1-3-4-3, para proporcionarmos muitas situações de um contra um defensivo, prepararmos os nossos centrais, os nossos laterais para os duelos defensivos, e jogamos também num sistema de 4-4-2 para potenciarmos dois avançados, ou para ensinarmos os nossos avançados a jogarem com ou a nossa linha ofensiva a jogar com dois homens na frente. Normalmente utilizamos um ponta-de-lança para prender a linha defensiva, ou de ponta-de-lança procura o jogo entre linhas, procura a mobilidade, desmarcações de ruptura entre laterais e centrais, entre defesas centrais, etc. Quero com isto dizer o quê? Que há uma evolução, ou deveria, na minha opinião pessoal, uma evolução, que é no ecletismo posicional dos jogadores, porque até mesmo os nossos guarda-redes em determinados jogos jogam como jogadores de campo, jogam como defesas centrais. Temos atividades complementares que certamente terei a oportunidade de falar mais à frente, como o futsal, onde colocamos os nossos guarda-redes a jogar toda a atividade de futsal como jogadores de campo. Há a variabilidade dos sistemas, dois sistemas no futebol de 7, dois sistemas no futebol de 9 e três sistemas no futebol de 11. Na minha opinião, com o aproximar da transição para o profissional, portanto ali na idade de ou no escalão de júnior, sub-23 e equipa B, principalmente sub-23 e equipa B, deverá existir uma réplica, não digo 100% fiel, mas uma aproximação àquilo que é o sistema de jogo, àquilo que é o modelo de jogo da equipa A.
E, portanto, vai mudando consoante o treinador da equipa principal.
É isso mesmo. Portanto, eu olho...
É a partir daí que se dá essa relação mais direta, digamos.
É isso mesmo. Eu não tenho uma bola de cristal, nós não temos uma bola de cristal, nós não conseguimos olhar para o miúdo que hoje tem 10 anos de idade e perceber, ok, vamos desenvolver neste sistema. Obviamente que se tivéssemos uma especialização precoce só num sistema, ele dominaria como ninguém os comportamentos associados a esse sistema, mas o futebol está numa evolução constante. Portanto, eu tenho que lhe dar ferramentas, temos que ser ecléticos ao ponto de preparar o jogador para daqui por 10 anos encontrar o treinador A, B, C ou D e ter capacidade de resposta de conseguir jogar numa linha defensiva.
Forem colocados. Falou aí num termo de especialização precoce que eu também queria levantar aqui, a propósito também da conversa com o professor Patrícia Coutinho da semana passada, em que se debateram as vantagens e desvantagens da prática especializada precoce em termos de modalidades e não em termos de posições. Ou seja, é benéfico um jogador especializar-se no futebol e jogar apenas futebol desde ter idade, ou é benéfico experimentar outras modalidades, ter outras skills para o desporto em si e para perceber também o que é que gosta mais?
Assim, o mundo de hoje gira uma velocidade desenfreada. Portanto, não só no futebol, nas outras modalidades ou até nas outras áreas da vida, a tendência dos encarregados de educação é começarem de uma forma precoce a munir os seus educandos com ferramentas que lhes possam garantir alguma vantagem comparativamente à sua dita concorrência, aqui concorrência entre aspas, porque estamos a falar de jovens de tenra idade. Muitas vezes paramos com este fenómeno, não é? Temos um miúdo que começa a jogar futebol aos 4, 5 anos de idade, portanto, no primeiro passo, e portanto o miúdo quando tem 15 anos já tem 10 anos de futebol. Há um processo de saturação, temos rotinas muito, muito rígidas, é o aquecimento, é o treino, é os alongamentos, muitas vezes é a mesma tipologia de treino que acaba por acompanhar o crescimento do jogador nos diferentes escalões, e depois temos, ou começamos a assistir a alguns casos de burnout, a alguns casos de jogadores que não têm prazer em fazer aquilo que deveria ser a atividade mais prazerosa da sua vida, que é jogar, que é jogar futebol.
Defende então uma variabilidade, sim. Nas idades mais jovens.
Sim, sou da opinião que a variabilidade nas idades mais jovens retiram-lhe a tal performance inicial que muitas vezes em carreira de educação querem ver, ou que o senso comum quer ver, e para isso contribuem os fatores extrínsecos, como os meios de comunicação social, as redes sociais, a pressão dos encarregados de educação, os agentes, a comparação com outros miúdos, a comparação entre os próprios encarregados de educação, leva a que um miúdo com 6 anos que se deveria divertir a jogar futebol acabe por ter uma pressão por fatores extrínsecos que o levam a apresentar performance. Na generalidade, podemos aqui fazer um cálculo. Imagino dois jogadores com 10 anos de idade. O jogador A, o avô tem disponibilidade e está reformado e colocou numa escola de futebol com 4 anos de idade. O jogador B, o pai decidiu inscrevê-lo porque o miúdo tem alguma aptidão para a prática e vai chateando o pai e a mãe em casa, e o pai decide inscrevê-lo então numa escola de futebol com 8 anos de idade. Um tem 5 anos de prática, outro tem 2 anos de prática. A probabilidade do jogador com 5 anos de prática ter outro conhecimento do jogo, com o número de horas de prática, provavelmente tem um grau diferente de execução, tem um posicionamento diferenciado, vão os dois a uma triagem, a probabilidade de escolher o jogador A acaba por ser maior. Depois, ao longo do tempo, vamos percebendo...
Vai-se diluindo.
É isso mesmo, vamos percebendo a diluição destes pequenos fatores que conferem alguma vantagem momentânea, e posteriormente o jogador B até se evidencia como um jogador com mais longevidade ou até com mais qualidade quando comparado com o jogador A. Portanto, eu defendo, o clube defende uma atividade eclética e diversificada na sua base. Nós temos um conjunto de atividades complementares que eu acho que é importante falar. E se calhar começava pela história, pelo conceito, o porquê da criação desse conjunto de atividades complementares. Nós olhamos muitas vezes para o nível competitivo dos nossos jogadores, onde mesmo jogando um ano acima, os resultados eram exagerados ou eram desequilibrados quando comparado com os nossos oponentes. Isso acaba por não ser benéfico nem para o Sport Lisboa Benfica, a partir do momento em que há 3, 4, 5 golos de diferença, o jogo deixa de ter piada para quem está a vencer, e também para quem está a perder não é benéfico. E, portanto, evoluímos para um modelo onde os nossos escalões de traquinas de Benjamins de primeiro ano, Benjamins de segundo ano, e por vezes sub-12, esta época não, os sub-12 competem, estão inscritos no futebol novo, nós optamos por não inscrever as nossas equipas na competição. E se me perguntar porquê, eu facilmente lhe ou vos consigo vender esta ideia. Portanto, temos um encarregado de educação que é de Setúbal, ou temos um encarregado de educação que é da Malveira, de Sintra, etc., que demora num sábado de manhã 40 minutos ou uma hora a colocar o seu filho para o jogo matinal nos pupilos do Exército, onde nós desenvolvemos a atividade com a nossa base. Portanto, o miúdo chega lá uma hora antes do jogo, equipa, houve a palestra, vai para o aquecimento, investe mais uma hora nessa atividade. Posteriormente, vai jogar, temos duas partes de 30 minutos, se for um jogador que joga meia parte, o que é um volume razoável, estamos a falar de 30 minutos de atividade. Posteriormente acaba o jogo, o miúdo toma banho. Antes de tomar banho, houve as considerações finais do treinador e da equipa. Nós questionamos muito os nossos jogadores acerca da sua prestação ou da atividade desenvolvida, para nós próprios percebermos a prestação que eles têm deles próprios em atividade, e posteriormente regressa à casa. Portanto, temos aqui uma família, um pai, uma mãe e um miúdo que despenderam entre 4 a 5 horas numa manhã de sábado, e o miúdo jogou 30 minutos. Portanto, começamos a ponderar e começamos a cruzar também informações com outros clubes, com outras modalidades, e neste momento nós temos um conjunto de atividades complementares. Nós temos um professor de motricidade infantil que desenvolve as habilidades motoras fundamentais, não é? O futebol de rua deixou de existir, o mundo não vai girar ao contrário, nós não vamos regredir 30 ou 40 anos. Portanto, aquelas atividades que nós tivemos, aquela malta da década de 70, 80, 90, de brincar na rua, subir às árvores, saltar muros, pedir fruta emprestada aos nossos vizinhos, portanto, não se verifica hoje em dia. Portanto, temos que trazer a rua para o clube, temos que trazer a multidisciplinaridade ou ecletismo que a rua nos dava para dentro do clube. E, portanto, temos dois professores fantásticos de motricidade infantil que desenvolvem as habilidades motoras fundamentais, quer no campo, quer no ginásio, com circuitos fantásticos. É um momento prazeroso, é um momento de alegria, é um momento onde os miúdos se divertem, onde os miúdos têm tempo para ser crianças, estão a explorar o seu corpo, estão a explorar materiais, estão a explorar o espaço envolvente, algo que a selva de betão, a sociedade atual, acabou por lhes retirar. Temos duas professoras de dança, temos também uma atividade de dança com os nossos jogadores. Porquê a dança? Porque desenvolvemos dança, ritmo, coordenação, flexibilidade, equilíbrio, postura e movimento também. Se nós ouvirmos o Ronaldinho Gaúcho falar, por exemplo, ele associava as ações de drill, finta e simulação que tinha, ao facto de dançar muito tempo o samba. E portanto ele começava uma ação de drill, finta e simulação, costumava-se dizer, passava das orelhas para os olhos, para o pescoço, para os braços, para o tronco, para a anca, para as pernas, até chegar aos pés e à bola. Portanto, todo ele driblava, todo ele fintava, e acaba por ser uma atividade também bastante aclamada pelos nossos jogadores. Estamos a falar de atividades que desenvolvemos dos 5 anos aos 15, 16 anos de idade. Fazemos futsal com dinâmicas fantásticas. Temos futsal onde colocamos colchões no meio do campo a simular obstáculos que os miúdos têm que contornar. Jogamos futsal sem coletes, jogamos futsal com número variado, jogamos futsal com outro tipo de bolas. Temos também as jaulas, vamos com frequência às jaulas. As jaulas é, imaginem, um campo de futebol de 5, 40 por 20, com tabelas e vedado por rede. Portanto, a bola está permanentemente em atividade. Temos 100% de tempo útil na tarefa, e portanto conseguimos desenvolver aqui um conjunto de atividades que, na nossa opinião, acabam por contribuir para um desenvolvimento eclético e multidisciplinar dos nossos jogadores. E muitas vezes, na tal manhã onde investimos 5 horas, conseguimos ter dois jogos particulares, uma atividade de dança e uma atividade de futsal, ou num dia temos um jogo particular, uma atividade de futsal, de dança e de motricidade infantil. E obviamente que eu, olhando como encarregado de educação, entre ter o meu filho a jogar 30 minutos num campeonato que tem a expressão que tem quando o miúdo tem 6, 7, 8, 9, 10,
e que é muitas vezes desequilibrado,
11 anos já falamos, de, né, idade, daqui por 10 anos ninguém se lembra quem foi o campeão de Benjamins ou de infantis ou de traquinas. E conseguimos trocar isto por uma oferta multidisciplinar fantástica, tendo nós a certeza
que permite evitar a tal saturação por causa da especialização precoce, não é? Já aflorou aí um tema que também tínhamos aqui agendado para falar, que são os perigos que rodeiam hoje os jovens futebolistas. Enumerou alguns: carreiras de educação, meios de comunicação social, redes sociais, agentes. Quer especificar um pouco melhor o que pensa sobre isso?
Sim, nós detectamos, temos uma problemática atual. Há uns anos o fenómeno desportivo nestas idades, nós costumamos falar num trinómio: era o clube, o jogador no centro e os encarregados de educação. E este trinómio, em sintonia, conseguimos contribuir para o desenvolvimento do ser humano e do jogador. Hoje em dia, a valorização daquilo que são as redes sociais leva o jogador a conquistar o estatuto, não por aquilo que é o seu desenvolvimento, não por aquilo que ele é enquanto jogador, mas pelo número de followers, pelo número de seguidores, pelo número de posts que vai colocando durante a semana. E portanto acho que não estamos a ver bem os perigos que daí advêm. Nós temos um miúdo que tem uma prestação regular, está-se marimbando, se não está a evoluir, porque em simultâneo tem não sei quantos seguidores, e porque se levantou, e porque colocou um post do pequeno almoço, colocou um post a equipar. Alguém tirou 4 ou 5 fotografias durante o jogo, a equipa até perdeu, mas não interessa, o meu egocentrismo tem que ser alimentado. E até está aqui uma chapa fantástica, que é de um drible, onde eu coloco uma cueca a um adversário que até me venceu por 5-0, mas não interessa, aquele momento foi o meu momento, foi o momento onde eu brilhei. E depois temos os comentários e a valorização que os jovens adolescentes dão esse tipo de situação. Portanto, associado à campeonite, associado à mediatização dos momentos que eles têm. Portanto, nós temos frequentemente torneios de futebol juvenil transmitidos na televisão. Ninguém quer ser o elo mais fraco na participação desse torneio. Quero ser eu a brilhar, quero ser eu a ter sucesso. Isso vai obrigar o meu clube muitas vezes a tomar uma opção, a ter os jogadores que estão mais aptos ou preparados para mediatizar aquele momento. Eu acabei por dar uma entrevista ao Mais Futebol a época passada sobre uma temática semelhante, que fez correr muita tinta. Também não me queria alongar muito sobre esta temática. E no fim da linha, muitas vezes o encarregado de educação, influenciado pela vontade do seu filho para poder ele próprio mostrar ao mundo aquilo que tem entre mãos, o que é a qualidade do seu educando, associado ao agenciamento, que cada vez mais de uma forma precoce acontece. Temos várias publicações de acompanhamento de miúdos de 8 anos, 9 anos, 10 anos, o que acaba por ser precoce, né? O próprio miúdo não consegue lidar com essa situação. Temos uma marca desportiva que representa um jogador desde muito cedo, desde os 11, 12 anos, que dá botas ao miúdo. E portanto, se era difícil um jovem adolescente com 16, 17 anos conseguir lidar com o boom do ambiente que o rodeia, dos fatores extrínsecos que o rodeiam. Neste momento estamos a falar de crianças que têm 7, 8, 9, 10 anos.
O que o Benfica
anos.
Pode fazer ou faz para proteger os jogadores desses perigos?
Nós acabamos por ter um departamento de psicologia que acaba por ter várias ações com os jogadores, com os encarregados de educação. Temos ações sobre as redes sociais e os perigos que podem emergir de uma má utilização das redes sociais, não é? Uma fotografia publicada, alguém faz um print, nunca mais é apagada, há um comentário que fica e perpetua para a eternidade, posteriormente é utilizado quase como forma de chantagem para com o jogador ou para com o clube. Portanto, temos essas ações com os miúdos, temos essas ações com os encarregados de educação. Eu acho que lá está, o mundo gira a uma velocidade vertiginosa e temos que conseguir regular toda esta atividade para contribuirmos para aquilo que é o nosso bem mais precioso, que acaba por ser o jogador. E não quero com isto dizer, eu conheço empresas de agenciamento que tiveram um papel fundamental no apoio à família, no apoio ao desenvolvimento do jogador, muitas vezes a ajudar o irmão do jogador porque precisava de material para a faculdade e etc. E percebo que há acompanhamentos, mas assistimos aqui a um boom do número de empresas a emergirem. Obviamente que o clube tem que ter ou tenta ter um bom relacionamento com todas elas, não há outra forma, elas existem. Há aquelas que trabalham muito bem, outras trabalham também, não me compete a mim avaliar a sua capacidade de trabalho. Consigo perceber o impacto que tem na família, consigo perceber o impacto que tem no desenvolvimento do jovem jogador, que não está preparado nesta idade para conseguir conviver com todo este mediatismo. Assistimos muitas vezes a um miúdo, não é, que recebe o seu material da sua marca desportiva, tira uma fotografia na cama do centro de estágio, quase que ostenta a riqueza, a quantidade de botas que tem, de t-shirts, de fatos de treino que recebe, etc. E muitas vezes o colega do lado, que está na cama ao lado, o pai tem que lhe comprar as botas. Isto é chocante quando nos referimos a miúdos com 13, 14 anos de idade perceberem esta disparidade que acontece. Fica difícil o próprio clube também conseguir gerir isto. Agora cabe-nos a nós educar o indivíduo que colocou o post, ou até sensibilizá-lo, dizer: opá, porque não pés umas botas para o teu colega, e ajudas também o teu colega, tens necessidade de ter tanta roupa assim? Qual é o teu objetivo quando colocas isto? Muitas vezes é para as pessoas perceberem que eu sou patrocinado, para as pessoas perceberem que eu recebo este material. E eu aqui acabamos muitas vezes por relembrar o exemplo do Félix. Acaba por ser o exemplo recente mais impactante para os jovens adolescentes, não é? que acaba por ser o jogador que não tem expressão nas seleções nacionais de sub-15, sub-16, sub-17, sub-18, salvo erro, aconteceu no sub-19, sub-21, já não me recordo bem, a primeira internacionalização. Não tinha os contratos no timing que os outros colegas tiveram, os contratos de formação e o primeiro contrato de trabalho desportivo. Não tinha a marca desportiva associada, e muitas vezes, ao falar com o Félix, ele dizia: pá, eu não sou bom. Ele próprio duvidava da sua qualidade, da sua capacidade, e quando perguntávamos porquê, ele dizia: oh, mister, o A, o B, o C e o D tem empresário, anda toda a gente atrás deles, o A, o B, o C e o D tem várias marcas desportivas, tem um plafond de não sei quanto para gastar na sua marca desportiva, o A, o B, o C e o D tem contrato profissional, o A, o B, o C e o D já foram às seleções nacionais jovens, eu nunca tive nada disto e portanto, se calhar não sou tão bom como penso. E depois tem um momento na sua vida onde tem uma ascensão meteórica e acontece tudo de repente. A transição da equipa B para a equipa A, é a seleção nacional, é o tipo de contrato que tem, é a venda astronómica, que de certeza que lhe causou, ou provavelmente ainda causa, alguma pressão. Ou seja, ele teve dificuldade em lidar com isto, e quando tínhamos esta conversa, ele tinha 16 anos, ou tinha 17 anos de idade. Portanto, transportar este tipo de dúvidas, este tipo de incertezas, inseguranças para um miúdo de 9, 10, 11 ou até
por causa de uns postos de
13, 14 anos de idade, isto fica difícil de justificar. Agora, lá está, a Terra não gira ao contrário, nós não vamos voltar para trás, temos que conseguir regular.
Era a pergunta que eu tinha, se além da educação, da sensibilização, também há regras rígidas dentro do Sport Lisboa e Benfica quanto à utilização de telemóveis, por exemplo, e tablets?
O Sport Lisboa e Benfica tem essas regras, temos as nossas regras de conduta e tentamos, obviamente, acima de tudo, educar, porque há uma fase na vida deles que eles, quando saem do centro de estágio, já têm alguma independência financeira, portanto são miúdos com 18, 19 anos, começam a ter a sua vida social fora do centro de estágio, muitos deles junto dos seus colegas, muitos deles já com a sua namorada, outros com a família, e portanto, se nós não os educarmos a nível alimentar ou a nível da nutrição, da importância do descanso, da importância de treinar bem, naquele momento não há ninguém que os possa controlar. Também há uma historinha que contamos com alguma regularidade há muitos anos, na interação com a equipa. Há um jantar onde o Di Maria não está, ou seja, poderia beber um copinho de vinho, não optou por não beber, estava a beber água e a partir das 10 ou 10 e meia decidiu sair para descansar, mesmo sendo a folga. E aquilo na altura fez-me alguma confusão, e posteriormente tive a oportunidade de falar com o Di Maria. Estamos a falar do Di Maria, o jovem adolescente que chega ao Benfica com uma lesão gravíssima que o departamento médico do Benfica acaba por recuperar. Ele acaba por recorrendo à nutrição, recorrendo também aos nossos fisiologistas. Ele acaba por ganhar um X volume de massa muscular e acaba por evoluir às proximidades daquilo que é o jogador que se tornou no auge da sua carreira, que foi no Benfica. A seguir ao Benfica não há nada, não há nenhum clube tão grandioso, portanto atingiu o auge muito, muito cedo. Estou a brincar, a falar a sério, mas é assim que funciona. Atingiu o auge muito, muito cedo e, portanto, lembro-me mais tarde de falar com ele e de ele me dizer que queria ganhar uma Liga dos Campeões, queria ganhar o campeonato do mundo e portanto tinha que se regrar. E alguém que não tem cá ninguém para o controlar, não tem cá o pai, não tem cá a mãe, tem um ordenado fantástico, tem um carro fantástico, de certeza que tinha muitas pretendentes, poderia comer o que quisesse, pizza, beber bebidas gasificadas à hora que quisesse, e por opção própria, porque tinha os seus objetivos muito bem delineados, acaba por trilhar o caminho que hoje em dia conhecemos. Venceu a Champions, recentemente venceu um campeonato do mundo, jogou em grandes clubes também, não tão grandes como o Benfica, mas grandes clubes também, e atinge um patamar interessante. E muitas vezes nós temos que pegar estes exemplos e transportar estes exemplos para os jovens adolescentes, ou seja, se nós temos que ter um controle efetivo, e atenção, elas têm que ser crianças, elas têm que se divertir, elas têm que comer o que quiserem num último dia de torneio, elas têm que conseguir regrar a sua alimentação, mas não os podemos privar de comer doce, etc. Estamos a falar de jovens adolescentes aqui em idades mais embrionárias, e portanto vai evoluindo à medida que crescem, à medida que se desenvolvem, e portanto há uma altura na vida deles que nós não os podemos controlar. Não pode ser o pai, não pode ser a mamãe, não pode ser o treinador, não pode ser o clube, ou seja, nós temos que lhes dar o caminho, mantê-los dentro do caminho, evitar que passem para o caminho do lado que os pode levar a um desfecho menos positivo, mas tem que ser uma vontade intrínseca em conseguir adaptar-se e serem cumpridores para tentarem concorrer para os objetivos a que eles próprios se propõem.
Uhum. Rodrigo Magalhães, não queria fechar sem lhe perguntar se podemos concluir destes mais de 45 minutos de conversa que o Sport Lisboa e Benfica acredita que o foco de uma estrutura de futebol jovem deve ser o jogador e não as equipas propriamente em que ele joga.
É sempre o jogador. Nós não se estreiam equipas. Quando vão à equipa A, estreiam-se os jogadores na equipa A. As equipas não são vendáveis, os jogadores são vendáveis. O nosso foco é o jogador, é o seu desenvolvimento e a potenciação do jogador. Nós costumamos dizer que temos o jogador, todo o nosso processo está centrado no jogador. Isto é uma métrica, um chavão que já tem mais de 15 anos de existência. Nós formamos jogadores, não formamos equipas. Um bom jogador torna uma equipa mais competitiva. A equipa é o ambiente preferencial que ajuda a potenciar o jogador também. Depois temos toda uma estrutura de apoio com um conjunto de departamentos, desde a prospeção, natação e seleção do jogador, a nossa direção, os nossos fisiologistas, fisioterapeutas, nutricionistas, etc. Temos um conjunto de análise e observação, etc, etc. Temos um conjunto de departamentos de apoio que ajudam a equipa como meio preferencial para desenvolver e potenciar o talento dos nossos jogadores. Portanto, do micro para o macro e do macro para o micro, o centro é o jogador.
Rodrigo Magalhães, muito obrigado pela disponibilidade para esta conversa. Estivemos a conversar durante largos minutos sobre o desenvolvimento da carreira dos jovens jogadores rumo à elite. Foi mais um episódio do podcast Ciência e Futebol do Portugal Football Observatory. Eu chamo-me Alexandre Pereira, voltaremos em breve para mais ciência e mais futebol, e então até lá.
Ciência e Futebol, um podcast do Portugal Football Observatory. Ciência e conhecimento para um futebol melhor.